Senador, o senhor assumiu este ano a presidência da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Quais são os principais desafios para o parlamento na área de infraestrutura?
Olha, uma comissão de muita abrangência e ela trabalha justamente as maiores necessidades do povo brasileiro. São as rodovias, a parte elétrica, o setor elétrico, gás e petróleo, telecomunicações, ferrovias, hidrovias. É muito abrangente essa comissão. E ela é indispensável, assim, para o crescimento econômico do Brasil. Muito importante, né? Principalmente no mundo do que o Brasil se insere hoje, nas exportações, nos meios de transporte do centro-oeste brasileiro, que a gente verifica a dificuldade que tem hoje no transporte de grãos, de minerais, devido, basicamente, o trabalho de transporte ser por rodovias. E as nossas rodovias hoje, 66% delas hoje estão em estado crítico. 66% no Brasil inteiro. Na classificação feita
são consideradas ruins ou péssimas,
ruins,
né?
Ou
segundo
péssimas,
um estudo do,
né,
Ministério do
Então, com isso,
dos
o Brasil perde competitividade de mercado, é difícil escoar. Então, isso puxa para baixo o crescimento nacional. Então, é uma comissão que ela não resolve, enfim, ela não é responsável por dinheiro, licitações, essas coisas. Mas ela é um instrumento muito importante de conhecimento e também de pressão política. A gente faz uma audiência pública, a gente coloca sempre os dois lados, um para falar bem e outro para falar mal. Põe o governo para se defender e põe o setor produtivo para atacar. E as pessoas também para debater. Então, desse debate surge uma consciência da situação precária que vive a infraestrutura nacional. Nós não é só assim, precária rodovia, mas o Brasil tem destacado muito também no setor elétrico, né? A nossa energia do Brasil cresceu muito as energias alternativas. Então, a gente trabalha hoje também, além desse setor de rodovias, as ferrovias, muito também no setor da interiorização das telecomunicações. Isso é muito importante, levar a internet para todos, como direito fundamental.
Senador, eu queria pegar um gancho do que o senhor falou, porque o senhor já aprovou na comissão uma série de audiências públicas, entre elas, uma com o ministro das Minas e Energia, o ex-senador Alexandre Silveira. É muito interessante como o trabalho da comissão parece estar em sintonia com a atual política para o meio ambiente, né? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse recentemente que, na opinião pessoal dela, a Petrobras não pode continuar a ser uma empresa de petróleo. E o senhor quer conversar com o ministro sobre estratégias para modernizar a matriz fóssil. É isso?
Hoje, a matriz de petróleo e as termoelétricas, ela está hoje com os dias contados no mundo, né? Hoje o avanço e o mundo todo está trabalhando. E o Brasil, eu digo para você, que ele é um dos países que está na frente disso tudo. Então, o petróleo não acaba tão cedo. Não adianta a gente querer falar que ele vai acabar daqui 10 anos, 20 anos, o uso de veículos e o uso do petróleo. Não acaba. Mas à medida que a gente avança e a produção de veículos elétricos e outras modalidades, vai diminuindo progressivamente o consumo de petróleo. Então, as alternativas dele vão ficar restritas, eu nem sei a que praticamente o uso dele. Se os veículos, num tempo futuro e breve, serão elétricos, né, o que se vai fazer, qual é a utilidade do petróleo? Talvez mais o gás, que será mais utilizado na indústria normal, que consome ainda gás, mas tudo avança para a eliminação desses combustíveis poluentes, né, que realmente alteram a questão climática.
E como que o senhor vê esse debate hoje no parlamento? Ainda não há um consenso sobre isso que o senhor está falando.
Não, de jeito nenhum. Esse é um assunto que ele está indo quase que sozinho e indo muito bem. Não é? A questão das energias alternativas, ninguém está mandando, por exemplo, somente a gente trabalhava muito na questão da produção de etanol. Em vários governos do passado, foram muito incentivados, mas isso é uma...
Biodiesel também,
é,
né?
E biodiesel. Isso o etanol é um combustível limpo, altamente importante para a geração de emprego e oportunidades no Brasil, e também o uso em ônibus e tudo do biodiesel, né? Isso geraria também uma oportunidade de expansão da plantio de palmas oleaginosas e também o aumento da produção de etanol. Isso é importante, isso vai substituindo o petróleo. Eu não sei assim, o futuro da Petrobras. A gente vê ela com muita solidez ainda e tem muitos campos petrolíferos em águas profundas que ainda tem muita coisa a se pesquisar e se fazer. Mas eu tenho, devido ao custo altíssimo dessas perfurações, eu acredito que as energias alternativas vão ocupar esse espaço. E o petróleo vai ficar guardado aí no subsolo, no fundo do mar, por algum tempo. Mas eu não posso dizer, não pode dizer quanto vai durar, mas que a marcha inexorável de substituição ela está em andamento.
O senhor pretende ouvir vários, né? Vários ministros já foram aprovados no seu plano de trabalho, né? E acho que a sua expectativa em relação a cada uma dessas pastas pode ajudar a gente a entender o papel e os desafios do Parlamento para cada uma dessas áreas, né? A comissão deve ouvir o atual ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, né? A infraestrutura hoje é considerada um gargalo para o desenvolvimento do país. Qual que é a sua expectativa em relação a ouvir esse quadro de ministros atual?
Na realidade, essas audiências públicas, ouvir o ministro, é mais para que ele apresente os seus planos, o que ele pretende fazer, né, na sua administração, e ao mesmo tempo ser sabatinado, questionado pelos senadores e pelos telespectadores. O Cidadania sempre participa muito. E assim ele assume compromissos públicos. Eu sei que não basta chamar um ministro para vir aqui numa audiência pública e ele vir aqui fazer milagres. Ele não faz milagres. Por exemplo, a política de ferrovias no Brasil, ela é atrasada secularmente, né? Praticamente o grande desenvolvimento das ferrovias brasileiras foi no século XIX. E aí ele vem capengando, ora cria um trecho ferroviário, daí a pouco fecha o trecho ferroviário, por falta de planejamento. A gente constrói de um lugar que não tem sustentabilidade. Então, o que nós devemos fazer hoje em dia, agora, é a interligação multimodal.
Era isso que eu ia perguntar para o senhor. O ministro dos Transportes disse que o Plano Nacional de Logística pretende aumentar de 15% para 40% a participação de ferrovias no modal brasileiro, né? Onde é que vão ser essas rodovias, senador?
Principalmente o Brasil Central, né? Basicamente, o Brasil Central é que precisa muito uma interligação de Mato Grosso com o Pará e o Maranhão, subindo ali, um acesso muito fácil. É, a interligação de um trecho que liga Rondonópolis, que já tem um sistema ferroviário já pronto ali, interligado, um dos mais avançados do Brasil, com Rondônia e com Acre, estirar a ferrovia ali na direção da fronteira, que tem hoje um produto de exportação. Rondônia hoje é um estado exportador de carnes e grãos, né? O Acre, entrando nas áreas já desmatadas, também já está na parte de grãos. Então, seria essa ferrovia que levaria até os portos do Pacífico e até lá na fronteira do Peru. E de lá já tem um sistema ferroviário, rodoviário muito bem feito, e acessaria os portos do Pacífico. Então, as ferrovias ficariam mais fundamentalmente no Brasil produtivo, que é o Brasil Central, logicamente interligando as regiões, grandes regiões metropolitanas, como Rio-São Paulo. Né? Ali devia ter um sistema ferroviário de transporte de passageiros.
Senador, e qual é o papel que cabe ao Parlamento no incentivo, na regulamentação para a construção de ferrovias?
Tem, além das iniciativas, que a gente não pode legislar onde possa provocar gasto público. A gente não pode criar uma lei sem ter a garantia do recurso para garantir a viabilidade da sua iniciativa legislativa, né? O Parlamento aguarda sempre as iniciativas do Executivo na política que possa gerar gastos, e aí a gente aproveita e faz os reparos, as emendas, faz todas as alterações da lei, ou às vezes a gente veta quando não é clareza, não é? E assim vai. Mas o parlamento é o receptáculo dos anseios da sociedade. É aqui onde tudo acontece, onde as pessoas vêm, o empresário vem, os sindicatos vêm.
Senador, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, muito agradecido.